Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. O que você achou da nova abertura, Vani?
Pô, você mudou essa sem falar com a gente, né? Mas tá bom, ótimo.
Ficou legal, né? Porque a gente faz episódio
muito
pra bebê,
bom,
criança e adolescente.
Exatamente, tá certo.
Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, que tá perto de fazer 2 aninhos. E hoje eu tô atencioso aqui pro Convulsão Febril.
É isso aí, eu sou Carolina, pediatra também, mãe da Maria Laura. E episódio bom hoje, né, Ivani? A Ivani vai oferecer esse episódio.
Eu sou a Ivani, pediatra, mãe do Fernando, mas ele é adolescente, mas eu chamo ele de filhote, não posso?
Pode, não tem problema
os seus
nenhum.
Seus filhotes, tudo bem.
Não tem problema nenhum.
Ó, então, esse episódio, ele é um episódio solicitado por um ouvinte nosso. Olha só,
fiel.
Gustavo. Fiel, ele é fiel. Inclusive, fiel. Ele já ganhou até. Ele participou do nosso episódio lá de leitura e ele ganhou um livro. É o Sérgio Santos, ele é pai da Isis. E ele mora lá no Maranhão, sabia?
Nossa.
Aliás, eu vou dizer, hein? O PediatraCast, ele vai pro Brasil todo.
A gente vai pro tem mundo ouvinte, todo, né?
Ele tem, mas a gente tá mais no Brasil, Gustavo.
É.
Mas, ó, a gente tem ouvinte, né, no norte, no sul. No leste e no oeste.
Tem Curitiba também, né? Curitiba também tem bastante.
Florianópolis tem bastante também. O pessoal, não só Florianópolis, mas o pessoal de Santa Catarina tem bastante gente.
Lá no Rio Grande do Sul também.
Também.
Também as bombachas, o podcast tá dentro das bombachas.
É. Me lembra churrasco, eu adoro o Rio Grande do Sul.
E então, nos Estados Unidos, a gente tem muito, nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem muito ouvinte brasileiro
bom,
que tá lá.
Tem
really?
Pelo menos,
really?
Oh, sure. Pelo menos a minha cunhada que mora nos Estados Unidos nos
E tem
ouve.
Um ouvinte no Canadá.
De vez em quando. É obrigado a ouvir, ele ouve o PediatraCast.
Muito bem.
Então, gente, o Sérgio Santos, ele pediu pra gente fazer um episódio sobre epilepsia. Mas eu tomei a liberdade de ampliar um pouquinho isso. E porque a epilepsia, como ela não é muito frequente em criança, eu achei que seria legal se a gente falasse de convulsão febril. E aí a gente fala também um pouquinho de epilepsia, tá? Eu acho que vai ser legal pra todo mundo ouvir isso.
Acho bom. E assim, só pra vocês entenderem um pouco de convulsão, né, Ivani? Historicamente, então, as primeiras descrições de convulsão foram feitas nas primeiras civilizações. Então, pessoas que tinham esses movimentos, né, provavelmente uma convulsão tônico-clônico generalizada, que a pessoa se debate toda, e que as pessoas achavam que isso eram pessoas possuídas pelo demônio, por espíritos maus,
explicar,
né?
Ninguém sabia o demônio já no
exatamente.
Meio da história.
Mas as primeiras descrições reais que associaram convulsão com uma doença foram descrições em 1800 a partir de autópsias, que daí eles fizeram autópsias, viram que tinham algumas alterações estruturais cerebrais e começaram a pensar numa possível doença que se associava a esse quadro, certo? E aí, no século XIX, então, eu acho que foi o grande momento, né, do início desse estudo de epilepsia para que surgissem os medicamentos, um tratamento específico, um médico de uma especialidade que passou a cuidar disso, né, Ivani? E aí as coisas caminharam, né, até os dias de hoje, que hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, um tratamento bem mais adequado para essas crianças que têm epilepsia. Mas a gente vai falar mais da convulsão febril e a gente vai explicar por que, que é diferente da epilepsia.
Vou começar já pegando o Gustavo aqui de Cristo, tá, Gustavo?
Tá.
Como é que você acha que o cérebro funciona? Uma pergunta bem básica.
Ai, bem fácil.
Supletivo. Ai, meu Deus. Funciona como um computador.
Boa. Sim, para armazenamento de informações, sim. Mas a gente quer saber, assim, para atividade.
Mas vamos mandar com um computador, mas peraí. Você sabe que tem célula no cérebro.
Certo?
São os neurônios, certo?
Os neurônios.
Beleza. Eles se comunicam.
Sim.
Certo?
Manda o WhatsApp um pro outro.
Um pro outro. Mensagens. Exatamente.
Isso aí.
Mensagem. Agora, como que essa mensagem chega?
Nem imagino.
Essa é a questão. Como que a mensagem chega? Então, aí é o seguinte, Gustavo.
Que não
ela
tem 3G, né? No,
ela chega no através da eletricidade. Computador também funciona assim, né? Tem que ter eletricidade, não tem?
Sim.
No cérebro também, tem que ter eletricidade, olha aí. O seu cérebro funciona com eletricidade, mas como assim eletricidade, gente? Você não tá ligado na tomada?
Pelo sistema nervoso.
Ah, o sistema nervoso, já estamos falando dele.
Tá.
Então, mas como eletricidade? Eu tô te dando essa dica, hein? Vamos lá.
Tá bom.
Nós temos um cérebro, o cérebro tem vários neurônios, os neurônios funcionam com eletricidade. Mas como assim eletricidade, gente? Da onde vem a carga elétrica?
O que comem? Onde se alimentam? Sexta-feira, que é hoje... No Globo Repórter. Confesso que eu nem imagino de onde vem a...
É o seguinte. A gente tem o seguinte. Você sabe que a gente tem o sódio, o potássio. Lembra?
Lembro.
Faz um flashback ali. Sódio, potássio, cálcio, magnésio. Lembra que a gente tinha, assim, sódio Na++? Potássio, K+. Lembra que tinha um maisinho? Lembro. Lembra desse mais?
Tá me dando arrepio a tabela periódica.
Cálcio,
lá, elementos,
mais, tá? O que que é isso? Isso aí é o quanto que ele te dá, por exemplo, justamente, eles são ânions, são os íons e os cátions. Então, você tem alguns que são negativos e alguns que são positivos. Bom, você sabe, por exemplo, que na eletricidade tudo funciona assim, com positivo e com negativo. O polo positivo, o polo negativo, beleza? Certo. Então aí é o seguinte, no cérebro é dessa forma que funciona. Por quê? A gente tem, na membrana do neurônio, a gente tem uma polarização. A gente tem um monte desses anionzinhos, que são os cátions, uma polarização positiva de um lado da membrana e negativa do outro. Então, o impulso elétrico, o que que acontece? Você tem, dentro da célula, você tem uns canais em que existe uma entrada e uma saída desses ânions que são, saem os positivos, entram os negativos. E aí, o que que vai acontecendo? Vai mudando a polarização. E conforme vai mudando a polarização, justamente você tem a passagem da corrente elétrica. Porque você vai invertendo os polos e vai mudando a passagem da corrente elétrica, entendeu? Onde era positivo vira negativo, um atrai o outro. E conforme um atrai o outro, a corrente negativa e positiva vai passando através do neurônio para o outro neurônio.
Então, a gente dizer que a epilepsia é tipo um...
Não, nós não chegamos lá
ainda. Ah, tá bom, tá. Tava pensando se era um curto-circuito.
Exatamente, ela é.
Ah, entendi.
É como se fosse. Por que que ela acontece, nós vamos falar. Mas a gente tem que entender primeiro que dentro do cérebro a gente tem um funcionamento de eletricidade. É assim que funciona. E não só isso. Você vai ter também, por através dessa eletricidade, você vai ter a liberação do que a gente chama neurotransmissores. Que são justamente aqueles que excitam o cérebro ou eles... bloqueiam, ou eles... Alguns neurotransmissores são ativadores e outros não são.
A fluoxetina vai lá pra acalmar, então.
A fluoxetina vai lá no meio, porque ela age justamente aonde? Nos neurotransmissores.
Ah, aí você fica mais
segurando,
calmo.
Segurando, né? Você tem alguns que são... Inibem a recaptação de serotonina, que é uma boa parte dos antidepressivos, faz isso. Ela inibe a recaptação. A serotonina é um neurotransmissor. Ou seja, o cérebro funciona de forma elétrica e de forma química. Tá certo,
então, acho que
Carol,
uma frase bem legal pra gente resumir isso que a Ivani falou assim: neurônios são projetados para serem ativados devido a uma elegante orquestração dos canais de sódio e potássio que dependem do gradiente químico e iônico da membrana.
Exatamente,
certo,
é isso aí.
Então é isso, a gente vai ter uma célula que funciona baseado no ambiente químico e iônico, que vai daí entrar num equilíbrio. E você vai ter inibição de excitação ou liberação de excitação. E assim a gente vai funcionando de maneira equilibrada.
Exatamente.
Certo? Quando a gente vai falar de convulsão, então, a pesquisa de convulsão gravita muito em torno do mecanismo associado à transmissão sináptica. Que é justamente esse momento que o neurotransmissor chega na região entre dois neurônios e vai passar na fenda sináptica e vai seguir o impulso, certo? Então, ele tem um papel crítico na manutenção do equilíbrio de excitação e inibição. Isso que a Ivani acabou de falar. Eu tenho que equilibrar a excitação e inibição para que eu tenha um funcionamento adequado. Se isso não acontece, curto-circuito e pode acontecer a convulsão.
Exatamente. Quando existe a quebra nesse equilíbrio excitatório e inibitório.
Perfeito. Isso aí, Ivani.
Aí a pessoa convulsiona. Ou seja, dá um curto-circuito. É isso, basicamente é isso, dá um curto-circuito.
E é importante a gente entender que pesquisas, elas mostram que os defeitos em quase todas as etapas da transmissão sináptica geram convulsão. Então não é um defeito específico. A gente está simplificando uma coisa que é muito, muito, muito complexa, tá? Então eu tenho várias etapas que levam ou a essa excitação e passagem do impulso ou inibição. Qualquer etapa que esteja alterada pode levar a uma crise convulsiva, né?
É, mas se sabe que você tem uma sincronização de uma rede de neurônios, né? Você tem uma sincronização de uma rede de neurônios que são envolvidos numa descarga elétrica. É como se desse um tilt ali numa quantidade de neurônios e eles descarregassem de uma vez só. É isso mesmo que acontece. E aí você tem aquela convulsão. Você já viu alguém convulsionar, Gustavo?
Já. Inclusive, quando as situações eram um dia muito quente, sabe? Aí, na minha sala de aula, eu lembro duas vezes. Tinha uma menina que ela quando tava muito quente, ela caía e convulsionava, assim.
É mesmo?
E a sala toda
tava
aprendeu.
Muito quente?
É. Ah, bom. Era dias que não tem nada a ver?
Ou ela tinha febre, né, Ivani, associada ao dia quente. Talvez ela tivesse crise convulsiva febril.
É, mas eu lembro.
Mas ela é grande já, menina.
Era grande.
Quanto
grande?
Era.
Grande, eu tava no segundo colegial.
Adulta, já não era, não.
Não?
Não, até
sério. Não era, mas assim,
a sala toda aprendeu como agir pra ajudar ela. Né?
Ah, é? Depois você vai me falar o que vocês faziam pra gente ver se tá certo.
Isso, bom.
Tá?
Então, vamos definir convulsão e depois a gente vai falar a diferença de convulsão e epilepsia, tá? Então, definição de convulsão. Período de excitação anormal e sincrônica de uma população neural durante um período, certo? Então, você tem uma duração de segundos ou minutos e pode haver um status epilético que pode durar um tempo bem maior do que isso.
Perfeito.
Certo, Ivani?
Correto, isso
e
mesmo.
E aí, diante disso, você vai ter uma manifestação clínica que é variada. A convulsão clássica, que a gente chama de generalizada, né, Ivani, complexa, é aquela que a pessoa perde a consciência e se debate. Tem um movimento motor bem impactante que a pessoa consegue perceber facilmente que essa pessoa tá convulsionando,
é bem
certo?
Assustador, né, ver uma pessoa convulsionando.
Sim. Principalmente quando é alguém da família. E quando você tá no papel de médico e a pessoa tá convulsionando, você tem um olhar muito, muito técnico e você sabe que ali o risco é pequeno, você vai posicionar. Quando alguém da tua família perde a consciência e passa a convulsionar, mesmo pra gente que
um
é médico...
Um minuto vira uma hora.
Vira uma hora. Eu sempre falo pros pais que têm crianças com crise convulsiva febril, pra sempre olharem pro relógio. Começou a crise, olha o relógio.
É, nós vamos falar disso.
Porque é isso, né, Ivani? Parece uma eternidade. Parece que aqui o tempo não acaba nunca mais, tá? E a epilepsia, por que que a gente não chama, não necessariamente toda convulsão epilepsia? Porque justamente epilepsia são pessoas que têm crises recorrentes de convulsão, certo?
É, e geralmente você tem uma alteração no cérebro, um foco, né, que a
Exatamente.
Gente chama. É um foco epilético, certo?
Isso mesmo.
Mas aí, assim, como é que a febre causa convulsão? Vamos pensar nisso. A gente sabe que existe uma influência da temperatura elevada na eletricidade cerebral. Ela altera a temperatura elevada, ela altera a função do neurônio. Tá? Justamente por que ela altera a função do neurônio? Porque ela age justamente naqueles canais que a gente falou, nos canais dos íons. Então, numa hora em que você tem a temperatura aumentada e aquele canal não tá funcionando, quer dizer, o íon não existe a entrada e a saída adequada dos íons, você vai sobrar íon mais de um lado que do outro, bagunça toda a eletricidade. E aí você acaba tendo uma descarga elétrica errada e tem a convulsão febril, tá? Então, esses canais de íons, eles são temperatura dependente. Resultado, se você tem um aumento de temperatura, pode acontecer de convulsionar,
certo?
E
é super importante isso que a Ivani tá falando, gente, que isso, a simples alteração de temperatura é suficiente para causar uma crise convulsiva febril. A gente vai falar de outras coisas que podem se associar, né, Ivani? Mas só isso que a Ivani falou agora já é o suficiente para causar a crise convulsiva febril, certo?
É. Uma outra coisa é quando você tem, por exemplo, um processo inflamatório, que é o caso justamente de uma infecção. Você tem uma infecção viral. A infecção viral leva um processo inflamatório, libera citoquinas. No nosso episódio de sistema imunológico, a gente falou que eram as citoquinas. Citoquinas eram como se fossem aquelas sirenes que avisam o corpo que você está tendo um problema. Então, as citoquinas, o que que acontece? Elas acabam levando a febre. Tá, levando, você acaba tendo uma alteração ali por conta do processo inflamatório e aí você acaba tendo a febre, desencadeia a febre. A febre atua numa área do cérebro chamada hipocampo e ele libera mais citoquina. Aí o negócio vira um círculo vicioso, entendeu? Então, numa situação dessa, também a gente pode ter uma convulsão.
E mais do que isso, às vezes pra gente diminuir temperatura, né, Ivani, a gente entra num processo de aumento de frequência respiratória, certo?
Então, exatamente.
Não só na febre, mas qualquer situação que aumente frequência respiratória, você vai ter uma alteração no pH do sangue, que a gente chama de alcalose.
Isso.
E isso também leva à excitação neural. Então é o conjunto perfeito. Hipertermia causada pela liberação de citocinas, que vão lá estimular mais liberação, hiperventilação com alcalose, e aí a gente tem o estrago feito para quem tem alguma predisposição à crise convulsiva febril, certo,
Ivani? É isso aí. e aí você acaba tendo, então, a convulsão. Bom, então isso já está, acho que bem claro, né? De que você tem um efeito da infecção na febre. Com a febre você vai ter o desencaminhamento para algumas pessoas. Não é para todos, esse é o problema. Algumas pessoas são suscetíveis a isso. Uhum. Essa que é a questão.
Uhum. Porque
se fosse assim, todo mundo convulsionaria com febre.
Isso mesmo.
Não é verdade?
Sim.
Mas você tem alguma coisa que leva a pessoa a ter a convulsão febril.
Eles acreditam que tem uns genes implicados nessa suscetibilidade, né, Ivani?
É impossível, né?
Porque
a gente sabe que na família você pode ter, quando você tem uma pessoa, pode ter outra. Mas o que é uma convulsão febril? Qual a idade mais comum, Carolina, para você ter convulsão febril?
Então, o mais comum é que aconteça entre 6 meses e 5 anos em próximo de 6, né, Ivani? Então, é o período que normalmente vai acontecer. Então,
mas tem um pico por volta do segundo
dos
ano,
dois
né?
anos, isso mesmo. Então, essa é a idade que eu me preocupo. Muitos pais, Ivani, falam pra gente, né, doutora, ele tá com 39,8 de febre, então ele vai convulsionar.
Ah, a pessoa acha que vai, só
isso.
Chegar no 40 vai pegar
exatamente,
fogo.
Exatamente, isso é muito comum. É. A pessoa achar que a febre alta é motivo de crise convulsiva
mas
febril.
Mas é, Carolina.
Não, a febre, na verdade, a pessoa que tem a predisposição para crise convulsiva febril, ela pode convulsionar com 37,8. O que se associa muito mais é com a velocidade de subida da temperatura e, óbvio, com a predisposição pessoal da ocorrência da crise convulsiva. Então, se eu sei que o meu filho já teve previamente uma crise convulsiva febril e ele tá nessa faixa etária de ocorrência, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu vou evitar a ascensão rápida de temperatura.
Perfeito.
Certo, Ivani?
Agora, geralmente são febres que são desencadeadas por infecções.
Uhum.
Por exemplo, resfriados, gripe, infecção de ouvido, né? E, na verdade, gente, algumas vezes a febre, ela sobe depois que a criança convulsiona. Olha só. Quer dizer, você tá preocupado com os 39,8 e muitas vezes a criança convulsiona antes de ter febre.
Exatamente.
Convulsionou e depois tem febre.
Justamente pelo motivo que a Ivani acabou de falar. Então, eu já tenho a liberação de citocinas no momento que a criança tá num quadro infeccioso, não necessariamente isso levou à febre, mas eu já tenho excitação neural e a criança que tem predisposição pode convulsionar, certo? Então, eu tenho um intervalo, tem muitos artigos que falam em até 6 horas da ocorrência da convulsão e pode acontecer o aparecimento da febre.
Dá na tua família, Gustavo? Ninguém nunca convulsionou, assim? Você não tem essa história de convulsão febril?
Na minha família, não. Eu só lembro na escola, só.
É, porque, às vezes, mais por causa do João, né? Mas se não tem convulsão febril na família, aí a chance é menor.
É.
Porque ele tá na faixa etária, né? Você vê que ele tá bem naquela faixa etária, assim, entendeu?
E eu nunca vi criança, né? Então,
é bem ruim, Gustavo. É bem ruim.
Como agir com criança.
Então, geralmente na criança, o que que acontece? Você tem, assim, os olhos viram, né? Os membros ficam rígidos, assim, com esses espasmos em um lado do corpo ou uma parte, às vezes, do braço ou da perna que fica se movimentando. E você tem perda de consciência.
Às vezes a criança
é bem ruim de ver.
Libera esfíncter, né? Então pode fazer xixi e cocô.
Exatamente.
Perde o controle esfincteriano. Se a criança às vezes é maiorzinha, já perde, pode acontecer. Mas, normalmente são crises curtas. Então a crise convulsiva...
É, curta pra quem tá vendo de fora. Porque pro pai e pra mãe, aquilo parece que dura um século. Mas é aí que você tava falando, que você tinha dito da outra vez.
Exatamente.
Que você deve olhar no relógio.
Isso.
Fala, Carol,
então,
como é que é
essa história?
Então
começou a crise convulsiva, pra criança que tem, por qualquer motivo, crises convulsivas recorrentes, seja febril ou não, que a gente orienta os pais. Olhem o relógio. Porque quando você está vivendo a crise convulsiva do seu filho, parece que você está há horas numa crise e, na verdade, foram poucos segundos. Então, isso ajuda não a tratar, mas
não.
A acalmar os pais. Só por isso, né, Ivani?
Isso é uma coisa. E ela ajuda também numa outra coisa. Por quê? Se a tua convulsão, ela dura mais do que 15 minutos, você tem mais chance de ter uma epilepsia depois. Se ela é uma convulsão que dura menos do que 15 minutos, ela é mais, como poderia colocar, como benigna, entendeu?
Uhum.
15 minutos, Gustavo, é tempo, hein?
Meu Deus.
Em geral,
dá
não
um podcast,
dura. Gustavo,
é muito tempo.
Em geral, não dura isso. Ela dura minutos. Ela dura pouquinho. Às vezes, uns 2 minutos, 3, 5 no máximo, entendeu? Mas 15 minutos é um tempo que a gente coloca como o limite entre uma situação mais grave. Tá certo?
Uhum, é isso aí.
É bom que ela preste atenção.
E aí eu te pergunto, Gustavo, você acha que isso é frequente? Porque a gente ouve bastante falar, né, em crise convulsiva febril. Se não na ocorrência, mas os pais têm muito medo disso, né? Isso de fato procede? Você acha que é comum? Quantos por cento das crianças você acha que convulsionam?
10%?
É muito.
É muito?
É muito.
Entre 2 e 5%.
É pouco. Você vê, numa creche de 30 crianças, uma.
Uma teria.
Bom, você vê, eu vejo, meu, aqui você tem muitos pacientes
não.
Que convulsionam? Eu tive
não.
Um caso agora, faz uns 2 meses, mais ou menos. E justamente essa criança, ela tem 1 ano e pouco. Você vê, tá bem na faixa etária. Ele convulsionou uns 5 minutos, mais ou menos, tá? Claro que eles ficaram desesperados, coitado. E ele teve justamente uma infecção por um vírus, herpes. É o herpes vírus 6. Ele dá aquela... É como se fosse uma roseola. Você tem febre, febre, febre. E no final da febre aparece um vermelhinho no corpo. Uma doença michuruca, boba. Mas esse vírus especificamente está mais envolvido no aparecimento da convulsão febril. E foi exatamente o que aconteceu com essa criança. Porque ele teve esse quadro, convulsionou no primeiro dia de febre. Depois ele teve febre ainda mais uns 3 dias. E no final, e ele não teve mais nada. No final, ele ficou com o corpo vermelho. Então, ele provavelmente teve realmente uma infecção por esse herpes vírus aí. Então, é duro, né? Porque é uma bobeira, mas tirar um baita de um susto.
Sim,
né?
Fico imaginando.
Então, 2 a 5% das crianças têm convulsão. E dessas, 40% delas evoluem com recorrência da crise.
Quer dizer, quem teve uma convulsão febril tem 40% de chance de ter uma segunda.
Isso. E qual é o principal grupo que tem maior chance? São 4 pontos importantes da gente pensar, Ivani. Quando a primeira convulsão febril aconteceu antes dos 18 meses.
Exatamente.
Quando tem uma história familiar positiva.
Exatamente.
Né? Quando a convulsão foi o primeiro sinal da infecção. Então, aqui isso que a Ivani falou, convulsionou. Isso. E lá pra frente foi aparecer sinal. E um outro ponto importante é quando a primeira convulsão aconteceu ainda com uma temperatura baixa.
É.
Eu tenho uma paciente agora que ela convulsiona, Ivani, no controle da temperatura.
Aff, mãe.
Ela às vezes estava com febre e os pais às vezes ficam tão apavorados que eles colocam no banho. E aí a temperatura cai muito rápido, muitas vezes, e ela convulsiona. Aff, você vê como a variação de temperatura
é
super relevante.
Tem que ajudar e no fim acaba atrapalhando, né?
Exatamente.
Então, realmente, assim, você vê com essas 4 situações, então, menores de 18 meses, a história familiar positiva, convulsão com o primeiro sinal e temperatura não tão alta, você vê que é um cérebro que é mais sensível à mudança, à variação da temperatura.
Isso
né?
aí, isso mesmo.
Quer dizer, com uma pequena variação, pronto, você já desencadeia aí o problema.
É
né?
isso aí.
Convulsão febril é perigosa, doutora?
Olha, na maioria das vezes, ela não causa problema. Ela não vai causar dano, não vai ter um risco. A criança teve convulsão febril, por exemplo, vai ter algum problema para aprendizado. Não existe isso, não vai, tá? Não tem nenhum problema nisso, nenhum problema cognitivo. Ela vai ficar com uma lesão cerebral. Não, esquece, não vai. Quem tem convulsão febril não tem nenhuma sequela decorrente dela. Agora, vamos lembrar uma coisa que a gente falou. Às vezes tem criança que tem uma convulsão febril, mas é aquela convulsão que dura um tempo mais longo. Ela pode durar lá 15 minutos, por exemplo. Então, essa criança pode vir a ser uma criança que vá ter uma epilepsia mais pra frente. E aí é que está. Quem tem epilepsia pode ter convulsão recorrente. E aí não ter nenhuma relação mais com a febre. Certo, Carol?
Isso. É bacana, assim, do ponto de vista médico falando. Isso é muito específico. Mas eles acreditam que... Por que que a criança que convulsiona mais tempo tem maior chance de epilepsia? Porque eles imaginam que a área associada à convulsão é justamente a região temporal. Que é a região mais comumente associada com os quadros de epilepsia. Então é bem legal quando você vai ler os estudos, né, Ivani, desse tempo prolongado de convulsão. Então os pais que têm criança que convulsiona por elevação de temperatura não tem que se preocupar com um agravo a médio e longo prazo. O que a gente tem que fazer é cuidar adequadamente da criança no momento da convulsão, certo, Ivani?
Correto.
Então
é isso
o que
mesmo.
Eu tenho que fazer no momento da convulsão? Colocar a mão na boca da criança e puxar a língua, Gustavo? O que você acha?
Não, vamos lá, Gustavo. Agora,
se não quiser perder o dedo...
Eu quero saber o que vocês faziam, além de ficar olhando lá pra sua amiga que
então,
convulsionava.
Eu era um dos que tomava frente lá, porque
o paramédico.
Eu,
então vira a câmera
Gustavo,
pra você
Gustavo, o paramédico.
Não, mas não. Até porque eu tô com cara de sono, né? Eu tô de férias, tava nanando antes do almoço. É, eu lembro que a gente primeiro tentava acalmar em volta, porque senão a situação...
Acalmar os que estavam bem.
Isso. Sim. É, isso era uma das coisas que a professora aqui ensinou, a professora de ciências ensinou. Então, não vou citar o nome da menina, mas eu gostava bastante dela. Então a gente ficava um pouco de olho e quando ela caía na sala... A primeira coisa era, grande parte da sala que não conseguia ver, saía. Uhum. Então ficava, sei lá, 3 ou 4 alunos que tinham condições de ajudar ela. Aí a gente pegava uma blusa, alguma coisa, botava debaixo do pescoço dela e botava ela de lado. E no começo, antes da gente aprender, tinha esse negócio da língua, da colher, tinha umas coisas malucas aí. E a professora disse, nada disso.
Ainda bem, né?
Nem coloque a mão na boca dela, senão você vai perder o dedo.
Boa!
Isso depois
mesmo.
Que ela falou essa frase, nunca mais eu enfiei a mão na boca de ninguém. Mas a gente colocava ela de lado, acalmava, tirava as outras pessoas. Isso. E aí tinha aquele negócio de abanar, né? É, tem todos rezar, os rituais, né?
Mas esses rituais, eles seriam a mesma coisa que se vocês fossem dar uma volta no quarteirão. Não fizessem absolutamente nada.
Depois, o fato dela se bater também, a gente afastava todas as coisas pra ela não ter lesões na perna, no braço.
Ela provavelmente era uma epilética, Gustavo.
Sim.
Porque nessa idade, tendo isso com uma certa frequência, era uma epilética que estava mal controlada.
Uhum. Aí eu comentei que era em dias quentes, porque era sempre no verão.
Ah, pode até ser que ela tivesse algo... Bom, não sei porquê, mas um desencadeante aí...
Uma hipertermia, enfim, sei lá, mas não é o que a gente espera de um epilético, mas, né, Ivani?
É, não é. Não é esperado. Agora...
Passei? Minha professora ensinou
foi bem? Foi bem,
tá
vendo? Foi bem. Porque o que a gente faz numa convulsão febril? Então, isso dá a dica para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Primeira coisa... Você vai posicionar a criança deitada de barriga para cima e com a cabeça para o lado, tá? Porque, né, a gente tem, às vezes pode vomitar, então é importante que você faça isso.
Ou às vezes aumenta a produção de secreção, porque a pessoa não deglute adequadamente,
exatamente.
Acumula saliva
e dá
na
os
boca.
Engasgos, né?
Isso. Exatamente. Segunda coisa que a Carolina falou, tente marcar o tempo da convulsão, porque isso vai ser importante depois no prognóstico, certo?
E mais que 5 minutos, então assim, a gente já chama ajuda, tá? Porque é isso que a Ivani falou, a maioria das convulsões benignas duram esse tempo. Claro que a gente tem um tempo, às vezes acontece de convulsionar por mais tempo, sim. Mas dentro do 5º minuto, às vezes a criança continua dormindo, mas ela não está no processo de convulsão, se debatendo e se balançando, enfim. Não tem aquele marco que mostra que ele está indo em crise. Pode estar, Gustavo, isso é muito importante. Então, se a criança não acorda, se a criança continua dormindo por muito tempo, é importante que os pais levem para o hospital. O que a gente sugere é sempre entrar em contato com o médico, né? Então, atende a criança, se acalma e daí fala com o médico, né, Ivani?
Bom, mas peraí, ainda tem mais uma coisa. Então, nós vamos posicionar de barriga para cima, cabeça para o lado.
Marcar o
nós
tempo.
Nós vamos marcar o tempo da convulsão. E a terceira coisa é exatamente o que você falou. Não colocar nada na boca da criança, nem remédio. Não adianta você querer dar remédio para febre na hora que está convulsionando, tá certo? É isso. Basicamente é isso. Esquece a língua. Não vai acontecer nada com a língua. Entendeu? Não vai enrolar a língua.
De onde será que vem isso, né, Ivani?
Que vem de a língua enrola, vai.
Não
vai
enrola.
Enrolar a língua. Pensa, nem dá pra enrolar a língua. Vamos pensar que a gente tem aquele freio da língua.
Meio exorcista, né?
Lembra do freio da língua, gente? Nós falamos dele lá com o Ricardo, né?
Sim.
Não dá, o freio tá lá, gente. Não dá, como que você vai enrolar? Tenta enrolar a sua língua, você vai conseguir?
É verdade, né? Vai estourar o freio.
Não dá.
Não, não vou tentar agora porque me deu dor, mas... mas eu fiquei imaginando.
É, não
sei, isso foi o quê? Foi um...
Alguém deve ter
não
falado,
a gente
né?
tem que procurar de onde vem a coisa de engolir a língua, né? Enrolar e engolir
nossa,
a língua. Falei,
nossa, imagina engolir.
Aí pega uma colher, bota a colher pro lado
esquece,
de baixo.
Esquece, não põe nada na boca. Ou seja, é isso que você tem que fazer.
Agora uma dúvida, Ivani. Eu tenho que ir pro hospital em alguma situação? Conta pra mim.
Não, se você for uma primeira convulsão febril, você não sabe por que a criança está convulsionando, vá, né? Porque você não sabe o que ela tem. Ela pode ter uma meningite, por exemplo. Ela pode ter alguma coisa que esteja levando à convulsão e ter febre ao mesmo tempo. Então, você vai para o hospital. Se for uma primeira convulsão, nunca convulsionou, tem que ser avaliado. Certo, Carol?
Certo.
Que outra situação?
Isso que a gente falou há pouco tempo. Se a convulsão dura mais do que 5 minutos. Não é o padrão de crise convulsiva febril. Então, você vai esperar, vai se acalmar e você vai chamar ajuda médica. Se a criança já parou de convulsionar e tem condição de transporte, você vai transportá-la. Senão, você pede ajuda. Chama ambulância, enfim. Mas vai levar essa criança para o hospital.
Ou, por exemplo, se você tem sinais de alguma coisa mais séria. Por exemplo, uma meningite. A criança está vomitando também. A criança não tava, já não estava muito bem, tá certo?
Isso. Ou qualquer outra infecção, ou qualquer outro agravo que chame atenção, né, Ivani?
Ou se tem uma, por exemplo, uma dificuldade respiratória,
isso,
né?
Isso mesmo.
Alguma coisa junto ali. Ótimo. Muito aí bem. Tá, ela chegou no hospital. E aí? Geralmente, quando ela chega no hospital, já passou a convulsão.
Uhum.
Não é verdade?
É.
Porque é o que a gente falou. Geralmente ela dura o quê? Uns 5 minutos, né, gente? Não vai durar muito mais que isso. Então, quando chega lá, o que você vai é contar pro médico o que aconteceu. E o médico vai acreditar em você. E aí, o que, que ele vai fazer? Vai avaliar a criança. Dar uma examinada, ver como é que ela tá, se a criança tá bem, como é que ela tá com aquele pós-convulsivo, certo?
Isso. Muitas vezes as pessoas no pronto-socorro, nessa primeira convulsão, acabam colhendo exames gerais, né, Ivani?
É.
Pra ver da onde vem. Então, se a criança não tem um foco infeccioso...
É, dá medo, né,
determinado, não acho errado, não. Então, muitas vezes colhe hemograma, colhe um PCR...
Às vezes um líquor até, né? Porque você fica com medo. De repente, o que tá
o
te fazendo...
O líquor é o da...
É o líquido da espinha. Por quê? Você pode tentar tirar a dúvida se a criança tá com uma meningite. O medo é esse.
É.
Porque você pode ter, né? É claro que assim, uma criança com uma meningite, ela tem uma doença grave, né? Não é uma estar pulando pra lá e pra cá. Se você olhar a criança, avaliar, faz um hemograma, muitas vezes vem tudo normal, às vezes eles acham que não vale a pena colher o líquor.
E mais
Mas
do que
alguns,
isso, né,
às vezes, fazem essa opção, né?
Na criança um pouquinho maior, tem exames neurológicos que, né, que falam a favor ou não da meningite, né? Então, se é uma criança que permite, colabora,
isso.
Você consegue fazer rigidez de nuca, alguns testes que você faz com a perna da criança para ver se essa criança tem realmente um comportamento que sugere uma meningite. Então, tudo isso vai ajudar na avaliação do médico, mas pode ser, como a Ivani falou, que chegue a uma coleta de líquido.
Exatamente.
Né,
agora, Carol, precisa internar?
Não. Na maioria das vezes, não. Você tem que internar a criança se você imaginar que exista algum risco iminente. Então, se essa criança tem uma infecção que você ainda não elucidou, mas que, por exemplo, vem um exame infeccioso que é muito alterado e que você não está gostando do estado geral da criança, aquela criança abatida, é uma criança que está com uma sonolência que não justifica, né, Ivani?
Ou uma criança, por exemplo, menor de 6 meses.
Isso, porque daí está fora da faixa etária, né, Ivani?
Exatamente. Lembra que a gente falou de 6 meses até os 5 anos de idade. Um bebezinho menor de 6 meses que convulsiona, gente, não dá para ficar mandando para casa, né?
Exatamente.
Ou, por exemplo, se foi uma convulsão prolongada, como aquela que a gente falou. Foge um pouco daquela definição da convulsão febril. Aí, em geral, essa criança, ela acaba sendo internada. Agora, e aí, quando a pessoa passa por uma dessa?
É um
e
trauma,
a criança,
né,
vai ter febre de novo, né? Dizer que nunca mais ela vai ter.
Ela pode não ter mais convulsão, mas febre ela vai ter,
então,
com certeza.
Mas
né,
aí,
Ivani?
Numa próxima febre, o que, que a mãe deve fazer, gente? É. Vamos lá, o que, que faz?
A primeira coisa que a gente fala pra mãe é que a gente vai medicar precocemente essa criança. Diferente do que a gente fala aqui no consultório, ai, não precisa correr e medicar na primeira febre, espera ver como a criança tá. Na criança que teve crise convulsiva febril, a gente vai ser muito mais cauteloso e cuidadoso, né, Ivani? Começou a subir
já
a temperatura,
vai ficar
a gente
esperando
fala,
muito,
medica,
né?
E vamos esperar, então é aquela criança que muitas vezes vai receber antitérmico de horário.
É.
Vai ficar um acompanhamento mais próximo, porque a febre não vai ser muito parâmetro de resolução da infecção, porque a gente não vai deixar ela subir muito.
É, se você
certo?
Pudesse adivinhar quando a criança entrou em contato com o vírus, né? Você já até medicaria.
Pois é.
Mas como não tem esse marcador, né?
Exatamente.
Você vai ficar de olho ali.
Agora eu vou te perguntar, Ivani, precisa usar anticonvulsivante nessas crianças?
Normalmente não. Não, não são indicados para prevenir convulsão febril. Já foram, hein? Mas isso mudou, tá? Por que que não se faz isso? Justamente por causa dos efeitos colaterais dos anticonvulsivantes. E também porque, assim, às vezes a pessoa tem uma convulsão febril na vida e nunca mais tem nenhuma.
É, a gente falou em 40%, né, Vanessa?
Pensa,
60%,
gente, você vai tomar
vai
anticonvulsivante durante 4, 5 anos por causa de uma convulsão febril? Não,
que
né?
O que esse anti faz? Ele ajuda lá
o anticonvulsivante? Lá nos canais, é.
Nos
ele
canais.
Vai agir justamente ali naqueles canais, naqueles iônicos.
Ele vai sempre
iônicos.
Fazer a conexão pra não faltar.
É, ele vai sempre manter os canais funcionando, né? Um dos anticonvulsivantes fazem isso, alguns, tá? Agora.
CRM.
Então, Gustavo, agora o problema é que, assim, deixa a criança sonolenta, alguns hipertrofiam a gengiva, você tem alguns efeitos colaterais, não é uma bobeira,
essa
entendeu?
Essa amiga que eu comentei na escola, ela sempre chegava bem abatida de manhã.
Tadinha, gente.
Eu acho que ela tomava algumas coisas.
Mas com certeza, e pior, né? Tomava e ainda tinha convulsão, não tava funcionando bem.
É.
Coitada,
lembro,
né,
ela
gente?
Ela chegava bem assim, e aí quando dava umas 11, eu estudava de manhã, dava umas 11 da manhã.
Ela pegava no tranco. Putz, pensa? Sim, porque você tem sonolência. Esses anticonvulsivantes dão sonolência. Então, realmente, assim. Agora, existe, por exemplo, quando a pessoa, a criança tem uma convulsão e ela chega no hospital convulsionando, o remédio que se usa são os benzodiazepínicos. Certo, Carolina?
Certo, é isso aí, que é um atendimento de emergência. Ninguém
então,
tá falando de manutenção, né?
Não. Isso é na urgência, na situação, na convulsão. Agora, o que você poderia me dizer? Ah, pô, então eu te dou, eu tenho um desse na minha casa e uso ele na hora que a criança tem a convulsão, certo?
Não.
O problema é o seguinte, é um remédio que tem um risco de ser usado. Ele não é disponibilizado assim pra você ficar usando. Geralmente, ele é usado de forma endovenosa. Porém, gente, existem benzodiazepínicos que são, por exemplo, em supositório. Você tem nos Estados Unidos isso. E aqui também existem alguns neuropediatras que orientam, por exemplo, aquela criança que teve mais de uma convulsão febril, por exemplo, duas convulsões febris. Você pode. Existem alguns neuropediatras que orientam na primeira, logo que você vai ter, depois que já teve duas convulsões febris, a mãe fica com a medicação, são medicações em comprimido em geral, e eles orientam, logo que você tem um pico de febre, você já entra com o benzodiazepínico. Tá? Existe essa conduta por parte de alguns neuropediatras. Mas isso realmente é, assim, separado para aquelas crianças que convulsionam, que já convulsionaram mais de uma vez, entendeu? E que realmente também não dá pra você ficar deixando a criança convulsionar toda hora, né, gente? Cada febre que tem vai convulsionar, não dá. Alguma coisa tem que ser feita. Basicamente é isso.
Certo, Gustavo? Acho que era isso que a gente precisava falar. Acho que é um resumo grande aí do que os pais têm que esperar para uma criança que convulsiona. Lembrem-se, é uma porcentagem muito pequena de crianças que vai convulsionar na primeira infância. Entre 2% e 5%. Então não é para todo mundo ficar descabelado quando a criança tá com febre alta que vai convulsionar, né, Ivani?
E são convulsões benignas, que não trazem nenhum problema pro cérebro. Calma se isso acontecer com você. Na hora, respire fundo, conte o tempo, espera passar e depois você vai ao hospital se for a primeira convulsão. É isso, basicamente.
Não adianta ligar pra pediatra enquanto tá acontecendo também, né?
É, mas porque não dá para fazer nada. É importante que a pessoa... Inclusive, é importante ouvir a informação e o podcast para você ter uma noção do que fazer, justamente.
Uhum.
Sim, é bom conversar com o pediatra, sim, mas na hora da convulsão, o pediatra não vai poder fazer nada, né, à distância. Entendeu? Então é importante já ter uma noção do que fazer.
Muito bem. Olha só, tudo que foi comentado aqui, inclusive algumas pautas em inglês, eu acompanhei junto, hein? Tô melhorando meu inglês.
Nossa.
É importante falar que tudo que a gente falou estão nos links deste post, né, Ivani?
Exatamente.
A gente coloca
muito
todos
link
os,
aí.
Os artigos, tudo bonitinho. Eu tenho um recado importantíssimo que eu preciso da ajuda de você, ouvinte. Deixe as suas perguntas, as suas dúvidas e comentários lá no nosso Instagram. Acesse as nossas redes. E também, ó, nós temos um pedido importante. Terminando esse podcast, corre lá no iTunes ou na sua plataforma que você escuta e deixa uma mensagem pra gente. Também mande lá suas dúvidas, sugestões, preferencialmente.
Nós nunca pedimos nada.
Preferencialmente no nosso Instagram. Isso aí. Convide outros papais e mamães para ouvirem o nosso podcast e ajude a gente a crescer, né?
Isso pediatra, aí, chegar mais longe. Com informação boa, aninho. De qualidade, né?
Exatamente.
Já começamos a andar, né? A partir de um aninho.
Ô, Gustavo, não teve nenhuma pessoa que falou alguma coisa?
Claro que teve, Ivani. Olha só, eu vou ler. Hoje eu vou ler um por episódio. Que aí a pessoa vai ver que foi o episódio pra ela da leitura. Além de quem ganhou esse episódio, né? Que foi
que
o Sérgio.
Que foi o Sérgio, é.
É. Olha só que bacana. A Ana Carol Oliveira, deve ser Ana Carolina Oliveira, mandou o seguinte, Ivani. Excelente. Sou médica e adoro ouvir o podcast nas minhas idas e vindas dos plantões.
Que bacana, gente.
Assuntos atuais, com bases científicas e abordagem de forma leve. Uma inspiração. Obrigada.
Ô, Ana Carolina, muito obrigada, gente.
Muito
a gente fica
bom.
Muito contente. Ainda mais vindo de uma colega, a gente fica mais feliz, viu?
É isso aí.
Que bom.
E olha só, voltando do seu plantão, né? Pode chegar em casa e dizer que tem o seu nome registrado neste podcast.
Bacana, obrigada, viu?
Muito bem. Pra você que ficou com a gente até o final, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei, né? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo@pediatracast. Visite o nosso site. Fica de olho lá no Instagram que a gente vai começar a fazer sorteio, hein? Vamos começar a fazer sorteio de livro, de coisas aí. Porque o Instagram bateu 1.000 seguidores.
Aleluia!
Orgânicos.
Aleluia!
Muito bem.
Eita, nós!
Até a próxima, papai. Até a próxima, mamãe.
Tchau,
tchau!
Tchau!
Tchau. Tchau.